Brasil sempre foi conhecido como um país de juros estratosféricos. Nós lideramos o ranking dos juros mais altos do mundo por décadas. Mas isso começou a mudar há 4 anos atrás. Hoje, a Selic, que é a taxa básica de juros do país, é 1/6 do que ela era em 2016. Dá para acreditar? A taxa está no menor patamar da história. E isso é bom para o país. Mas e para o seu bolso? Como é que ficam os investimentos, em especial os de renda fixa, que é onde a maioria das pessoas ainda guarda o dinheiro? Esse é o tema dessa edição de Money Stories, podcast produzido por Eli e pelo Banco BTG Pactual. Conversam com a gente hoje a Letícia Camargo, planejadora financeira pessoal, e a Fabiana Arana, que é sócia do Banco BTG Pactual. Sejam bem-vindas. Fabiana, os juros baixos vieram para ficar, na sua visão?
Pois é. Mariana, respondendo sua pergunta, sim, os juros baixos no Brasil vieram para ficar. A taxa de juros básica, que é aquilo que a gente chama de Selic, caiu de 14,25% em 2016 para 2% esse mês. Então, mesmo que o Banco Central volte a aumentar os juros daqui para frente, o mais provável é que a Selic não volte para patamar de 2 dígitos. A gente acha que fica em 2% até final de 2021, quando deve começar subir. A gente acha que em 2022 ela sobe para no máximo algo próximo de 6,5%. Que é muito abaixo do que a gente já viu na história do Brasil.
Pois é. E Letícia, você trabalha com essa mesma visão?
Sim. Eu entendo também que os juros não devem voltar no curto prazo para 2 dígitos. Inclusive, expectativas pelo Focus que fique 2%, como a Fabiana falou, até o final do ano. Quem sabe vai subir um pouquinho para 3% ali em 2021, chegando a 6% em 2023. Essa é a expectativa do Boletim Focus.
Por que é que esse é o momento em que a gente enxerga juros tão baixos no Brasil?
Pois é, a gente já tinha começado a fazer as reformas, né? A gente já tinha começado a ajustar a questão fiscal do país, né? Reforma da Previdência, agora a gente está falando aí de reforma tributária. A gente tem uma questão agora de um gasto maior por conta da pandemia, mas espera-se que, acabada a pandemia, volte a questão fiscal como estava antes. Então, isso também, além de uns juros no mundo inteiro muito baixos, né? E a pandemia ainda reforçou tudo isso por conta do isolamento, as pessoas ficando em casa, menos demanda, né? Então também os preços estão caindo, a inflação cada vez mais baixa, faz com que ainda os juros caiam um pouco mais.
Quando as pessoas dizem que os juros brasileiros eram muito altos, é porque eram muito altos mesmo. Puxe da sua memória. Em 1999, pouco mais de 20 anos atrás, a taxa Selic era de 45% ao ano. Significa que aplicando R$ 1.000 no começo do ano, você teria 1.450 no final. Com os juros no nível atual, alcançar o mesmo resultado levaria mais de 18 anos.
Fabiana, embora para quem investe, principalmente quem investe em renda fixa, o juro baixo pareça uma coisa ruim, para a economia o juro baixo é bom. Você pode explicar para a gente qual que é a relação de juros e economia? Como é que essa relação funciona?
Bom, por que que juro baixo é bom, né? Vamos pensar pelo lado das empresas. Juro baixo reduz custo de empréstimo de uma maneira geral. Então, o que significa esse crédito mais barato? Significa muita coisa, né? Viabiliza investimento a custos mais baixos no setor produtivo da economia, gera emprego, gera renda. Do lado do consumidor, o que significa o juro mais baixo? Também viabiliza a troca de dívida mais cara, como aquelas que a gente pega no cartão de crédito, no cheque especial, por dívidas mais baratas, como empréstimo pessoal e crédito consignado. Tem também outros exemplos, reduz custos de financiamento imobiliário. As taxas de juros estão caindo muito, o financiamento imobiliário já tem, banco oferecendo taxas abaixo de 7%. Reduzem o custo de financiamento de automóvel.
Agora, diante dessa dinâmica, Letícia, tem muita gente dizendo que investimento de renda fixa perdeu a vez. Eu queria saber, Letícia, se isso é verdade, se é a hora de fugir da renda fixa.
Mariana, não é a hora de fugir da renda fixa, porque assim, a pessoa precisa ter uma reserva de emergências que vai ali entre 3 a 12 vezes seus gastos, deve ser investida em produtos bem conservadores, que são esses pós-fixados, né, esses indexados à Selic, ao CDI, tem que ser indexado a esses indicadores e tem que ter pouco risco.
E por que que a reserva de emergência precisa ficar em produtos mais conservadores?
Porque como ela é de emergência, você pode precisar sacá-la a qualquer momento. Sendo assim, imagina você precisar resgatar no dia 23 de março, por exemplo, desse ano, que foi o pior dia da Bolsa e sua reserva de emergência está investida em Petrobras, né? Imagina, não seria uma boa coisa você ter que realizar seu prejuízo ali naquele momento. Então, a reserva de emergências tem que estar investida num produto que não vá ter uma queda se tiver uma crise, porque provavelmente na crise é que você vai precisar mais dessa reserva de emergências. Outra questão importante é a liquidez. Tem que ser um investimento que você possa resgatar a qualquer momento sem uma grande perda de valor. Por exemplo, você não pode deixar a sua reserva de emergências investida num imóvel. Para você vender imóvel de um dia para o outro, você teria que botar um preço lá embaixo, teria também uma perda de valor e provavelmente não conseguiria vender no mesmo dia ou no dia seguinte.
Quanto dos meus investimentos devem ser mantidos em renda fixa? Tem como a gente dar uma sugestão?
Mariana, então, vem a famosa resposta, né? Depende do seu perfil de investidor, tá? Se você é jovem, se você está ali no, começando sua carreira, você mora com seus pais, você não tem muito compromisso mensal, você pode poupar e você não vai precisar desse recurso no curto prazo, você pode deixar uma parte menor em renda fixa e pensar em começar a diversificar. Colocar um pouco em fundo multimercado, colocar um pouco em fundo imobiliário, colocar um pouco em fundos de ações, porque aquele dinheiro você realmente não vai, muito provavelmente não vai precisar, nem no curto, nem no médio prazo. Agora, se você tem 80 anos, caso do meu pai, vou pegar um exemplo, você tem 80 anos, eu sei que a expectativa de vida das pessoas aumentou bastante, mas você nunca sabe quando é que se tem uma emergência ou quando você vai precisar um pouco mais de caixa. A gente tem que lembrar que tem vários tipos de risco, mesmo dentro da renda fixa, tá? Então, você tem aquilo que é menos arriscado, que são os papéis mais de curto prazo, liquidez imediata, CDBs dos grandes bancos, tesouro direto, fundos DI. Fundos DI, é importante prestar atenção nas taxas de administração, porque como a taxa de juros caiu demais, até há pouco tempo nós vimos aí reportagens na imprensa que tinham fundos de grandes bancos cobrando mais do que a própria Selic, praticamente, de taxa de administração. Então, é uma loucura. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Tipo de risco, se é inflação, se é pré, se é pós, se é título público, se é título privado.
E também títulos de instituições financeiras diferentes, né? Vão ter riscos diferentes também.
Exatamente. Eu acho que, só comentando um pouquinho com você, várias vezes a gente fala com o nosso gerente, uma plataforma digital, e a gente ouve falar do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. É que por CPF, você tem um limite que se uma instituição financeira tem um problema, o Fundo Garantidor te garante até R$250 mil por instituição, por CPF. Então, realmente, tem instituições financeiras que pagam mais por aquele CDB justamente por isso, porque o risco atrelado a essa instituição é um pouco maior.
Como exatamente funciona o FGC que a Fabiana mencionou?
O FGC, ele é tipo um seguro. Todos os bancos, eles depositam um pedacinho do seu lucro, digamos, tem uma alíquota lá que eu não sei de cabeça, mas eles depositam nesse fundo um percentual do valor, né, que eles receberam do investimento, e esse dinheiro fica lá para pagar os resgates daqueles clientes cujo banco entrou em falência. Agora, se todos os bancos entrarem em falência ao mesmo tempo, não tem como pagar de todo mundo. Então, é a mesma coisa de um seguro. Se um carro bate, a seguradora consegue pagar aquele um carro. Agora, se todos os carros baterem daquela seguradora ao mesmo tempo, ela não vai ter dinheiro para pagar todos os carros. Então, um risco numa situação normal, digamos, tudo bem, né? A questão é se tiver um problema sistêmico no Brasil e que todos os bancos quebrem, realmente o FGC não vai conseguir pagar todos os resgates de todos os bancos. É importante entender isso.
Chute quanto dinheiro os brasileiros deixam na boa e velha caderneta de poupança. Mas chute alto, quase R$1 trilhão. Será que ainda vale a pena?
Letícia, a poupança foi a queridinha dos brasileiros por muitos anos, mas normalmente ela era considerada um investimento muito ruim pelos especialistas, porque ela rende muito pouco. Alguns anos atrás, chegou até a acontecer uma mudança na forma de cálculo da rentabilidade da caderneta, e hoje, quando a gente fala sobre o rendimento da poupança, a gente precisa separar, inclusive, a chamada poupança velha, que rende de um jeito, da poupança nova, que rende de outro. Eu queria saber, qual que é o cenário para a poupança hoje?
Ô Mariana, a poupança antiga é aquela que ela rende 0,5% ao mês mais a TR, tá? Além do 0,5% ao mês, tem mais a TR. Aí, depois que teve a mudança da fórmula da poupança, que foi 4 de maio de 2012, tem uma diferença dependendo da taxa Selic. Então, quando a taxa Selic está abaixo de 8,5%, a poupança paga 70% da taxa Selic mais a TR. Lembrando que a TR agora está em 0%, então agora só está pagando 70% da Selic. Acima de 8,5% continua aquela regra antiga, de 0,5% mais a TR. Agora, com a Selic a 2%, a poupança está pagando 1,4% ao ano, tá, gente? Isso é o ano, então é importante lembrar isso. Eu acho que a poupança ainda tem o seu porquê, né? Assim, eu acho que pode ser uma coisa para iniciar, de repente, aquele dinheirinho que você vai colocar para o seu filho, sei lá, R$20 por mês, R$50 por mês, às vezes pode ser uma opção, porque às vezes abrir uma conta numa corretora para comprar um Tesouro Selic pode ser mais complicado. A conta poupança, ela também serve como uma conta corrente, você pode ter um cartão, você pode sacar, pode pagar conta, então acho que também isso também facilita, né, ali num primeiro momento. Mas eu acho que depois que você vai juntando algum dinheiro, você já tem outras oportunidades que você pode ganhar mais. Agora, há pouco tempo, não sei quanto tempo que faz, mas faz muito pouco tempo, o Tesouro acabou de tirar o custo, né? O que ele cobrava de custódia para os títulos do Tesouro Selic até R$10 mil de saldo. Então, até R$10 mil você tem um investimento com 100% da Selic e sem pagar nenhum custo, pelo menos por parte da B3. Hoje em dia, quase nenhuma corretora mais está cobrando, provavelmente você vai ter esse custo isento, não vai ter nenhum custo aí de custódia para investir no Tesouro Selic. Mas vamos combinar que não é tão simples assim, você tem que abrir a conta na corretora, o resgate é no dia seguinte, é um pouquinho mais complexo, não é tão simples assim. Então, aquele dinheiro que você está começando, eu acho que a poupança ainda tem o seu porquê.
Isso para quem está botando dinheiro novo, né? E, eventualmente, se alguém tiver dinheiro lá antigo, depositado antes de 2012, que foi quando teve a mudança do cálculo.
Gente, essa poupança antiga, ela tá maravilhosa, porque é 6,17% ao ano, gente, é mais do que três vezes o juro hoje, né? A gente tá tendo 2% de juros e essa poupança antiga paga 6,17% ao ano, então ela é muito boa. Se você ainda tem, você perdeu durante muito tempo, mas agora fica com ela, porque agora tá muito bom.
Se você cansou de juros baixos, não é a única. Milhares de brasileiros estão tomando coragem para investir na Bolsa de Valores. O número de investidores chegou a 2.800.000 em julho, um crescimento de quase 70% em 7 meses.
Fora da renda fixa, a gente até agora só falou de renda fixa, né? Mas fora da renda fixa, uma alternativa para fazer investimentos com um pouco mais de risco e com um potencial de retorno maior é a renda variável, né? São as ações. Agora, eu queria entender um pouco melhor qual que é o impacto do juro baixo, do jeito que está, nesses investimentos de renda variável.
Pois é, é interessante, né, Mariana? Porque a gente viu que mesmo durante a pandemia, o número de CPFs na B3 subiu, já está em mais de 2 milhões de brasileiros investindo diretamente na Bolsa, né? E a entrada de dinheiro nos fundos de renda variável também só sobem. Por quê? Porque o brasileiro está muito acostumado a viver de renda, né? A taxa aqui sempre foi muito alta, os aposentados colocavam lá o dinheiro na renda fixa, tinham uma renda mensal razoável. E agora, né, eu recebo telefonema de pai de amigo, tios, etc., pedindo, né, dica de o que fazer para melhorar esse fluxo mensal, essa rentabilidade naquilo que foi uma poupança acumulada ao longo da vida e que agora está rendendo 2% na renda fixa. pensando só na Selic. Por que que a taxa de juros mais baixa é boa para a renda variável? Primeiro, pensando do lado das empresas, né? A grande maioria das empresas tem um endividamento. Então, essa empresa, a hora que ela vai, a taxa de juros cai, essa despesa com juros, ela é muito menor, o que significa um resultado maior por parte das empresas. Outro ponto, o mercado, ele espera que uma empresa tenha uma rentabilidade melhor do que 2%. Por isso que se paga, né, está se pagando também esse prêmio pelo mercado de ações. Faz sentido investir em ações? Isso é uma dinâmica que acontece no mundo todo. Quando você tem uma queda de taxa de juros, você tem essa tendência de entrada no mercado acionário.
Mas se eu sou uma investidora que aplicou a vida inteira em renda fixa e agora eu estou descontente com a rentabilidade das minhas aplicações, como é que eu posso fazer essa transição para renda variável sem traumas?
Essa pergunta é super importante, Mariana. Primeiro, tem que começar via um fundo. Até você começar a entender o mercado e ir lá e ser uma investidora via home broker, você mesma comprando e negociando ações, tem aí um grande aprendizado, né? A gente está vendo muitos cursos de educação financeira, muito tem se falado sobre educação financeira, mas respondendo sua pergunta, para colocar um pezinho na renda variável, uma alternativa são os fundos multimercado, que hoje, o fundo multimercado, ele pode ter várias classes de ativo ali dentro, né? Ele tem renda fixa, ele pode ter câmbio, ele pode ter renda variável, e como a taxa está muito baixa, a grande maioria dos fundos multimercado hoje tem um percentual em ações. Então, se você coloca um pouco do seu dinheiro num fundo multimercado, muito provavelmente você vai estar com um pezinho na renda variável, sim. Número dois, você pode diversificar, olhar numa plataforma digital, falar com assessores financeiros e falar, olha, meu perfil ainda é um perfil conservador, mas realmente eu preciso de um retorno um pouco melhor, muito provavelmente ele vai te recomendar colocar entre 5% e 10% dos seus recursos num fundo de ações. Então, sei lá, a gente coloca, pensa numa pessoa que é conservadora, a gente pode recomendar 60% ou 70% numa diversificação dentro de ativos de renda fixa, pode recomendar uns 10% de renda variável, pode recomendar uns 5% no fundo imobiliário.
Eu agradeço demais a presença da Fabiana Arana, que é sócia do BTG Pactual, e da Letícia Camargo, que é planejadora financeira pessoal, aqui no Money Stories, ajudando a gente a entender melhor sobre renda fixa e renda variável nesse momento de queda de juros. Obrigada, agradeço a vocês e a gente se vê na próxima. Até mais!